Então, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa audiência. Eu, em nome deste grupo de trabalho, dou as boas-vindas à Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, aqui representada pelo Sr. Engenheiro Filipe Amado, pela Doutora Rita Alarcão, pelo Dr. Francisco Lino Dias e pela Doutora Marta Peçanha. Sejam bem-vindos a este grupo e a esta comissão. Como vos foi transmitido, são recebidos por um grupo de trabalho mais reduzido, é impossível a comissão toda receber todos os pedidos que temos. Hoje mesmo acabamos a reunião, ainda há pouco mais de um quarto de hora, a reunião da manhã, por isso alguns colegas ainda não chegaram. De qualquer maneira, estamos aqui representados por mim próprio, Fernando Marques, do PSD, pelo deputado Pedro Pimpão, também do PSD, e pelo deputado Pedro Formoso, do Partido Socialista. Há representação também dos outros partidos, CDS e do PCP e do Bloco, esperamos que possam vir, mas para adiantarmos trabalho vamos iniciando a nossa reunião. Portanto, nós temos estabelecido, começamos por vos dar a palavra, 10, 15 minutos, para apresentarem as vossas propostas e as vossas ideias. Depois os senhores deputados, se assim o entenderem, colocarão alguma questão e depois no final ainda poderão fazer algum comentário final. Portanto, dou a palavra a quem...
Muito obrigado.
Faz favor.
Boa tarde e gostaríamos de agradecer, enfim, a vossa disponibilidade para nos receberem, para que possamos expor aqui algumas das nossas ideias relativamente à legislação que está em discussão. A princípio, conforme o próprio nome indica, é a associação que representa os fundos de investimento imobiliário, mobiliário, fundos de pensões e gestoras de património. Não pode estar cá presente hoje o presidente da APFIP por questão de doença, nem o Dr. Pedro Sarago Leal também da PLMJ por questão de doença também, e portanto eu próprio sou presidente da Comissão Consultiva dos Fundos Imobiliários da Associação. Ah, desculpa. Sou presidente da Comissão Consultiva dos Fundos Imobiliários da APFIP. A doutora Marta Peçanha é secretária-geral da APFIP e o doutor Rita Alarcão e o doutor Francisco Lino Dias são do escritório PLMJ que nos têm assessorado na análise desta legislação. A APFIP, no que diz respeito aos fundos de investimento imobiliário, aliás, o mercado de fundos de investimento imobiliário em Portugal representa 11 mil milhões de euros. Desses 11 mil milhões de euros, 3% representam arrendamento habitacional e menos de 8% representam reabilitação urbana. O que é que isto significa? Significa que o arrendamento habitacional não tem sido atrativo para os fundos de investimento. E isto tem enfim, um motivo principal, que é a falta de confiança, não só na própria legislação, no cumprimento dessa legislação e, portanto, sobre todos os aspectos, desde o tribunal, desde a forma como a legislação está elaborada, e, enfim, toda a questão de rendas antigas, dos inquilinos poderem sair, etc. Por isso é que, enfim, saudamos o aparecimento desta lei que permite, que é um passo importante, digamos, na criação de um clima de confiança para o investimento em arrendamento habitacional. No entanto, há algumas questões que pensamos que podem ser impeditivas, digamos, de um investimento com confiança neste tipo de produto, e algumas das quais que são impedimentos mesmo, consideramos mesmo graves, que podem comprometer qualquer intenção, digamos, dos fundos de vir a investir. Nós, na sequência do aparecimento da lei, promovemos dentro da associação um debate amplo, com uma sessão de trabalho em que o escritório PLMJ nos fez uma exposição sobre o que tem sido a legislação do arrendamento em Portugal, o que é esta lei, e depois, a partir daí, tivemos um debate em que participaram todos os juristas das nossas associadas, sobre, enfim, sobre o que é que poderia ser melhorado nesta lei para que pudéssemos fazer uma proposta. A partir daí fizemos uma proposta que foi, enfim, com o conjunto que contou com a contribuição de todas as associadas, portanto, que foram pondo ao longo de 15 dias todas as questões que entendiam. Depois fez-se uma síntese e no fim saiu um documento que tivemos a oportunidade de vos remeter e que, enfim, é um documento extenso, portanto não iríamos aqui voltar a repetir o que está, mas que talvez focasse os 6 pontos, digamos, que consideramos os mais importantes e que estão aqui na página 2. Primeiro é a consignação de um maior equilíbrio entre a posição do senhorio e a do arrendatário, promovendo a livre negociação entre as partes e uma maior confiança no mercado de arrendamento. Digamos que há passos significativos que foram dados, no entanto, há questões que ainda consideramos que ainda estão desequilibradas, nomeadamente no que diz respeito aos prazos de denúncia e de não oposição à renovação, em que há uma, no caso do arrendamento habitacional, há um desequilíbrio grande entre aquilo que está proposto para o inquilino e para o senhorio. E também a questão de, uma vez que o senhorio comunique que não pretende renovar, o inquilino poder sair num mês, que nós queremos no prazo de 30 dias. Nós queremos que isso é um fator que pode criar desconfiança quando os fundos se pretenderem investir neste mercado. Segundo ponto, proceder a uma maior agilização dos processos de preços, nomeadamente por incumprimento do pagamento de rendas. Nós pensamos que esta lei é incompleta, aliás, temos ouvido sempre que o grande problema e o grande obstáculo que se põe é um obstáculo constitucional. Temos ouvido isso dos vários partidos, digamos, do arco do poder, e era um apelo que fazíamos é que houvesse aqui, enfim, um entendimento, digamos, para que se pudesse chegar a uma posição em que, tal como se faz lá fora, e ainda recentemente tivemos a visita cá de um perito holandês, em que na Holanda o mercado de arrendamento habitacional é muito, muito vivo, curiosamente, em algumas coisas até é bastante defensivo relativamente aos inquilinos. Agora, há uma coisa que para eles é sagrada: não paga a renda em 3 meses, está na rua. E tal como está, e qualquer das propostas, e tivemos também a oportunidade de analisar com cuidado a proposta do Partido Socialista, qualquer de esbarra a partir da altura que vai, que as coisas podem ter que ser resolvidas nos tribunais. Todos nós sabemos que isso é um motivo para esbarrar e adiar por um prazo indeterminado qualquer decisão de despejo. Definir com clareza o conceito de obras elegíveis para efeitos de aplicação do direito arrendatário e compensação pelas obras realizadas. Este é, talvez, dos aspectos mais graves que consideramos na legislação. Enfim, das entidades com quem temos falado, pensamos que todos estão de acordo em que há aqui qualquer coisa que tem que ser clarificada, porque não se pode... Isto cria uma insegurança total por parte de quem for comunicar ao inquilino que quer atualizar as rendas. O inquilino, se quiser, pode sair e depois apresentar uma fatura sobre obras que ninguém controla o que é que foi. Os seus montantes, ou à partida ninguém sabe os seus montantes. Portanto, aquilo que nós temos uma proposta concreta, nomeadamente até de redação, em que aquilo que propomos é, primeiro, que seja definido o que é que são as obras elegíveis, de maneira que não se possa pôr lá, enfim, o exemplo que é muito corrente, que é a questão do cofre-forte do banco ou acabamentos sumptuários, e isto põe-se muito mais no arrendamento não habitacional até, ou um gabinete médico, que, enfim, uma quantidade de divisórias e outros acessórios, que não têm interesse nenhum para o edifício, não acrescentam valor. O segundo, e definir um prazo a partir do qual se pode considerar que as obras são elegíveis. Portanto, nós propomos 5 anos, mas, enfim, o que interessa é aqui o princípio. Haveria uma como que uma amortização correspondente a uma amortização, não queríamos chamar isso por questões fiscais, mas o correspondente a uma amortização das obras, ou seja, por cada ano que passasse, desde que cada uma das obras tivesse decorrido, obras, enfim, em relação devidamente documentadas, e por cada ano ia neste caso, se forem 5 anos, 1/5, se fosse 10, 1/10, por cada ano iam sendo, digamos, havia como uma diminuição do valor. E por último, um limite em função das rendas que foram pagas, ou seja, considerar um ano de rendas, ou, enfim, um valor em termos do número de rendas. Portanto, isso já poderia permitir introduzir alguma confiança na aplicação desta legislação. Clarificação da não aplicação de indemnização equivalente a 10 anos de renda no caso em que o senhorio não iniciar obras de remodelação profundas por motivos que são alheios, prazo estipulado de 6 meses. Nós pomos aqui uma proposta de uma melhor clarificação, na medida em que há obras que são, digamos, por processo simplificado, e se forem concretizadas por processo simplificado, aí não há problema nenhum. Mas se tiverem que ter alguma morosidade das aprovações por parte das entidades, enfim, camarárias, etc., ou outras, e GESPAR, etc., haver aqui uma clarificação e uma definição de prazos diferentes para aquelas que não possam ser objeto de procedimentos simplificados. Não consagração como fundamento de resolução do contrato pelo arrendatário a não realização de obras pelo senhorio que não tenham sido definidas a quando a celebração do contrato. Temos o caso de uma associada nossa que, depois de ter um contrato de arrendamento em andamento e daqueles contratos, digamos, pesados, digamos, e em que tinha sido feito de propósito para um determinado inquilino, o investimento tinha sido feito para um determinado arrendatário, de repente ele veio-lhe pedir que fizesse uma ETAR. E como não fez a ETAR, foram-se embora alegando que aquilo não tinha condições. Portanto, pensamos que isso convém que fique muito bem clarificado e está aqui uma proposta nesse sentido. Por último, clarificação das condições exigidas em caso de opção pelo senhorio de realojamento do arrendatário na sequência da livre denúncia decidida pelo senhorio. Portanto, consideramos que, tal como está, está um pouco simplificado na proposta de lei, e aquilo que nós propunhamos, e temos aqui uma redação concreta, é que as condições sejam condições compatíveis com, digamos, as necessidades do inquilino, ou seja, o arrendatário, se for uma pessoa de idade num edifício de 15, que vive num edifício com 15 assoalhadas, pode eventualmente, com 4 ou 5 assoalhadas, ser perfeitamente suficiente para ele, para as pessoas que vivam com ele em comunhão, digamos, de bens, desde há 2 anos. E penso que era basicamente, portanto, que seja, obviamente, num local compatível dentro do mesmo concelho, etc. Mas, portanto, que não haja aqui uma obrigação estrita de ser exatamente igual, entre aspas, àquilo que foi. Para além disto, temos aqui mais algumas pequenas coisas. Eu gostaria de referir que gostaríamos que se mantivesse a questão do arrendamento para fins especiais. Os fundos de investimento estão sempre a ser solicitados para arrendamento para fins especiais. É um terreno que, para 15 dias, servia para um parque de máquinas. É uma loja no Chiado que está devoluta, que na altura de Natal pedem para fazer uma coisa. E isto simplifica extraordinariamente o haver esta... enfim, o arrendamento para fins especiais. Embora a legislação, tal como está, já permita, digamos, uma negociação de prazos curtos, apesar de tudo, o arrendamento para fins especiais seria, enfim, permitiria que não houvesse necessidade de denúncias, enfim, simplificava extraordinariamente isto. Eu penso que, globalmente, eu não sei se alguns de vocês, Marta, pronto, globalmente é isto. Obviamente temos aqui mais coisas que estão aqui, constam do nosso documento, como disse, referi, não queria estar não temos aqui tempo para tratar a polo todo, e basicamente eram estas as principais questões.
Muito bem, muito obrigado. O resto do documento, que é um documento extensíssimo, já foi distribuído também aos senhores deputados, já poderão ter analisado posteriormente. Senhores deputados, senhor deputado Pedro Farmaus, quer dar a palavra?
Sim, muito obrigado, boa tarde a todos. Começo por agradecer, obviamente, a vossa disponibilidade para constarem connosco, mas, acima de tudo, pela documentação que trouxeram, que tem aqui um conjunto de sugestões, agora para um trabalho, quando nós acabamos as audições em sede de Comissão de Ambiente, Ordenamento Território e Local, que serão úteis, pelo menos não aprendo Partido Socialista, para tentarmos aqui, final, umas propostas de alteração que nós gostaríamos de fazer. Mas, neste momento, aliás, nós já tínhamos conversado, não, agora é a questão formal, chamamos assim, desta conversa. Eu, para já, acima de tudo, agradecer e dizer que nós vamos tomar em boa nota aqui um conjunto de questões que vocês levantaram e que nós iremos procurar ver com aquelas que nós, obviamente, tivemos de acordo, serão introduzidas com propostas de alteração, embora depois vai depender também da maioria atual, a sua aceitação ou não. E, para já, era apenas isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Então, muito boa tarde. Também agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a vossa presença e o vosso contributo, e destacar aquilo que o meu colega acabou por frisar, que é realmente o vosso envolvimento na discussão, a seriedade com que o fazem e a dedicação ao ponto de também quererem dar o vosso contributo positivo, que está aceito ou não, consoante agora, mas na discussão da especialidade desta matéria tão importante no contexto atual, o vosso envolvimento e a forma como o fazem, séria e construtiva, acho que é conveniente salientar. Porque realmente nós estamos numa mudança cultural em Portugal, em que acordámos para a necessidade de realmente apostar no mercado do arrendamento. E por isso, uma das perguntas que eu vos fazia é, e sendo um dos objetivos que acabou por frisar, de tentarem também estender a vossa atividade ao arrendamento habitacional, aumentarem a parte deste investimento, e num contexto de crise, como é que nós conseguimos proceder à atração de capitais e de mais investidores também para a área do arrendamento habitacional? E depois, os grandes objetivos desta lei, acho que são os objetivos unânimes em todos os grupos parlamentares, prende-se com a dinamização do próprio mercado de arrendamento, com a revitalização dos centros históricos e também com a recuperação do nosso edificado voluto, não é? Nós temos inúmeras casas devolutas, e neste sentido também, qual será o papel ou qual a eventualidade de os fundos também terem um papel interveniente na parte da reabilitação urbana, não só na área do arrendamento urbano, mas também na parte da reabilitação, qual é que acha que também pode ser a intervenção também, a vossa intervenção nesta área?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-lhe a palavra para responder.
A primeira questão é a seguinte. O mais importante para os fundos, seja em relação a seja de arrendamento, seja de promoção imobiliária, seja de arrendamento não habitacional, é a confiança que os investidores têm. Normalmente os investidores, sejam o grande público, mas sobretudo os investidores institucionais que sabem, enfim, um bocadinho mais o que está por trás dos fundos, a primeira coisa que vão procurar é a confiança. E tem que haver uma grande segurança em que os investimentos decorrerão, obviamente, há sempre os fatores de mercado, mas desde que que seja só as questões de mercado que decorrem de acordo com o que está previsto. Portanto, toda a insegurança resultante de um sobrepoder dos inquilinos, resultante do mau funcionamento dos tribunais, como é óbvio, eu estou a chamar isto porque a lei só por si não resolve. Mas, na medida em que a lei for clara, também simplifica, enfim, o papel dos tribunais. E sobre esse aspecto, para nós é extremamente importante e por isso é que pedimos aqui algumas clarificações, que as coisas fiquem muito bem definidas, para que depois que não se dê às partes e digamos, o à vontade de discutir e depois com discussões eternas. É óbvio que a lei só por si não resolve. Há sempre questões que se prendem com questões fiscais. Nesse aspecto, a questão que tem sido muito falada de um pagamento por uma taxa única, de taxa liberatória, eu agora estava-me a falhar o nome, a taxa liberatória era extremamente importante. No que diz respeito aos fundos, existe hoje em dia um instrumento que é os fundos de investimento para arrendamento habitacional, os FIAs, que têm sido fundamentalmente trabalhados pelos bancos no sentido de, com vista, digamos, a ultrapassar alguns problemas que os próprios bancos têm, como créditos mal parados, sejam dos compradores, sejam até dos promotores imobiliários, mas que eu penso que com algumas alterações, pequenas alterações, que nós estamos a trabalhar nisso e iremos propor, que poderão trazer, digamos, abrir o leque do interesse dos fundos, ou seja, que não seja só os fundos das próprias instituições bancárias para, digamos, safar, digamos, alguns investimentos mal parados, mas que possa ser um instrumento de captação de poupança com vista a dinamizar o mercado. E sobre esse aspecto, pensamos que esta lei é um passo que importante, mas que vai ser importante também, digamos, alguns complementos, nomeadamente no âmbito fiscal. Por outro lado, os fundos, tanto de reabilitação, têm um prazo de constituição para que a lei seja aplicada até final do corrente ano, até final de 2012. E os fundos de arrendamento habitacional terão que até 2013. Portanto, nós pensamos que isto valeria a pena pensar-se em que isto, sendo um desígnio nacional, penso que isto e um dos fatores que pode dinamizar mais a nossa economia, não só o mercado de arrendamento, mas também o da reabilitação urbana, que fosse repensada a questão dos prazos. E obviamente não iríamos pedir mais benefícios fiscais a não ser a taxa liberatória, que seria uma coisa mais pública até, porque eu penso que os fundos, até para os fundos não interessa, mas eu penso que os fundos só por si não é o investimento institucional só por si que vai resolver. Existe muito dinheiro que está parado e que muitos pequenos investidores à procura de aplicações, e uma das aplicações que é até tradicional no próprio país é no investimento imobiliário. E se forem criadas condições, eu penso que será uma maneira de as pessoas investirem. E mesmo os próprios proprietários antigos, que estão, enfim, vivem bastante traumatizados, digamos, com décadas de ineficiência do mercado, penso que também estarão muito mais abertos para porem dinheiro, uma vez que se cria confiança e, por outro lado, que se criem condições fiscais também para investir.
Muito obrigado. Como já foi dito e como sabem, portanto, estes projetos, propostas de lei, estão nesta comissão para análise, para discussão na especialidade. A comissão está a concluir um conjunto de audiências e de audições de dezenas de instituições ligadas aos inquilinos, aos senhorios, ao comércio, à indústria, e, portanto, agora cabe naturalmente aos partidos políticos tomarem boa nota de todos estes contributos, e já são muitos, e, enfim, tentarem naturalmente na discussão da especialidade melhorar a lei, que penso que é esse o objetivo. Portanto, de qualquer maneira, agradecemos os vossos contributos, a vossa exposição e os documentos que nos deixaram, que de resto, mesmo aos partidos políticos que aqui não estão, já tinham sido distribuídos, esses mesmos partidos.
Sim. Muito obrigado. Muito obrigado.